Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Congresso deve analisar vetos à lei dos crimes contra o Estado Democrático de Direito após fim do recesso parlamentar. Previdência Social completa 100 anos e Paulo Paim quer incentivar adesões ao sistema. Proposta de Carlos Viana proíbe ministros de tribunais superiores de se manifestarem sobre corrente política, agente público ou candidato. Boa noite. Com a volta dos trabalhos do Legislativo em fevereiro, o Congresso Nacional poderá analisar 24 vetos presidenciais. Entre eles, está o veto à Lei dos Crimes contra o Estado Democrático de Direito, cuja votação deverá ser priorizada por causa da invasão e dos atos de vandalismo nas sedes dos poderes da República em Brasília. Repórter Bianca Mingotti.
A partir de fevereiro, o Congresso Nacional vai analisar 24 vetos, sendo que 8 destes estão impedindo que outras matérias sejam apreciadas antes de sua deliberação. Uma das prioridades nas votações é o veto do ex-presidente Jair Bolsonaro à Lei dos Crimes contra o Estado Democrático de Direito, sancionada em 2021. Bolsonaro vetou 8 dispositivos desta norma, entre eles o capítulo que incluía no Código Penal o crime de atentado ao direito de manifestação e o aumento da pena a militares que cometessem crime contra o Estado Democrático de Direito, com perda do posto e da patente ou da graduação do envolvido. Após a invasão ao Congresso e os atos de vandalismo nas sedes dos três poderes da República, senadores avaliam que há urgência para que os vetos sejam derrubados. É o caso da senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão.
Colocar em caráter de urgência esses vetos em votação para que a gente possa derrubar. Eu acho que hoje, mais do que nunca, além das prisões das pessoas que estiveram envolvidas de forma direta, nós precisamos chegar aos financiadores. E essa lei, ela trata, na verdade, de forma muito clara isso. Então a gente precisa, na verdade, derrubar esses vetos para, além das prisões, avançar no processo legislativo.
Além disso, foi vetado nesta lei o dispositivo que pune a divulgação de fake news. A pena de até 5 anos de prisão para quem praticará comunicação enganosa em massa estava prevista na lei, mas a tipificação foi vetada por Bolsonaro. Também está na pauta do Congresso um veto à lei que criou o Piso Nacional da Enfermagem e outro sobre a renegociação de dívidas do FIES.
O senador Carlos Viana, do PL de Minas Gerais, apresentou uma proposta de emenda à Constituição com o objetivo de impedir que ministros de tribunais superiores manifestem pelos meios de comunicação ou redes sociais qualquer opinião sobre preferência ou repúdio à corrente política, a agente político ou a candidato às eleições. Pelo texto, o ministro que descumprir as regras responderá por crime de responsabilidade, explicou o senador. A proposição é necessária para garantir a isenção política e a imparcialidade dos integrantes do Judiciário, disse Carlos Viana.
Ao exorbitar suas atribuições e competências, os membros do Poder Judiciário colocam em risco a nossa democracia, pois abalam uma das cláusulas pétreas da nossa Carta Constitucional. Quando assumem publicamente suas posições políticas, colocam o exercício de sua função jurisdicional a favor de determinadas candidaturas, atacam frontalmente o princípio de lisura das eleições, pois tratam de forma diferente competidores que deveriam ser tratados de forma isonômica.
A Previdência Social completou 100 anos de existência nesta terça-feira. A instituição recebeu várias mudanças desde então e hoje são 37 milhões de benefícios pagos todos os meses. A repórter Yara Farias Borges tem os detalhes.
A Previdência Social brasileira completa 100 anos e é a política de transferência de renda mais importante do país. São mais de 58 milhões de pessoas contribuindo com o sistema, que paga mensalmente 37 milhões de benefícios previdenciários. Entre os benefícios estão por incapacidade ao trabalho, desemprego, aposentadoria, bem como pensão aos dependentes em razão de prisão ou morte do segurado. Um dos desafios do sistema previdenciário é o aumento de pessoas beneficiadas e a diminuição do número de contribuintes. Há 100 anos, os idosos representavam 4% da população brasileira, percentual que hoje chega a 15%. O aumento da longevidade dos brasileiros, segundo especialistas, exige revisão do modelo. Um projeto do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, quer criar a Semana Nacional da Previdência Social para incentivar a adesão e contribuição ao sistema previdenciário. Para Paim, todos os brasileiros sonham em se aposentar.
É preciso que todos olhem para o futuro, na certeza que poderão, desde que contribuam naturalmente, se aposentar e ter um respaldo, né, para toda a vida. Vejam bem, porque a Previdência é tão ampla, isso tem que ser festejado, lembrado, comemorado.
Pela proposta, a Semana Nacional da Previdência Social será celebrada na semana do dia 24 de janeiro, data do marco histórico da Previdência Social no Brasil.
A Comissão de Educação deve analisar, após o recesso parlamentar, o projeto que fixa um preço mínimo para os livros recém-lançados e reedições, inclusive digitais. O objetivo da proposta, já aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos, é evitar concorrência predatória de gigantes do comércio eletrônico contra pequenas e tradicionais livrarias. Repórter Bruno Lourenço.
O relator do projeto de lei, senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, diz que a chamada política do preço de capa existe em vários países, como Alemanha, França, Estados Unidos e Inglaterra. Jean Paul afirmou que a iniciativa não estabelece qualquer mecanismo de controle de preços por parte de agente governamental, nem tenta mudar tendências dos consumidores.
Antes que se imagine aqui que estejamos infrutiferamente resistindo contra a inexorável mudança de hábitos comerciais da humanidade, adianto que não é nada disso. A proteção aos livreiros, livrarias e editoras é uma questão de vida ou morte para o setor editorial e para a literatura, cultura, pesquisa, arte e ciência, dentre muitos outros segmentos acoplados vitalmente ao simples hábito de se ler livros.
Jean Paul explicou que a iniciativa tenta evitar que as grandes lojas e gigantes do comércio eletrônico sufoquem as pequenas, tradicionais ou livrarias de nicho por meio de estratégias agressivas de venda.
A continuar a atual permissividade com o chamado dumping de escala, com venda cruzada, que só os grandes conglomerados de comércio eletrônico conseguem executar, em breve não teríamos mais os teimosos livreiros de bairro e as heróicas livrarias de nicho. Algumas cidades, até de porte médio, já ostentam a terrível estatística de não disporem de nenhuma livraria.
O preço mínimo de venda ao consumidor seria pelo prazo de um ano para os livros novos e de 6 meses para as reedições, inclusive as versões digitais.
O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, usou suas redes sociais para chamar a atenção da sociedade para a importância das campanhas de vacinação. Segundo ele, se o governo não tomar os devidos cuidados, a população pode ter problemas com mutações do vírus da Covid-19 e com a volta de doenças como a paralisia infantil.
No Brasil, hoje, nós temos um dos maiores parques industriais de vacina. Então, não pode faltar vacina. Nós temos que cuidar da saúde da população, tanto no preventivo, que é mais barato, e também no curativo.
E a senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, fez um balanço de sua atuação parlamentar, que vai se encerrar no dia 31 de janeiro. Ela destacou especialmente sua luta pelo fortalecimento dos municípios, o que, segundo a senadora, contribui para a qualidade de vida das pessoas.
Travamos uma longa batalha pela educação, pela saúde, pela democracia na distribuição dos recursos, pelo municipalismo que visava prioritariamente atender as demandas que sustentariam a política de qualidade de vida para os municípios do meu estado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.